a de Monte Gordo e a de Abreu, com seu objetivo, né? Aí surgiram as conversas de que iriam se retirar os materiais das unidades, dar uma pintada, uma tapeada e inaugurar a UPA de Arembeque. Aí eu fiz questão de postar como é que está a situação da UPA de Nova Aliança, que seria a nossa referência aqui na série. Está do mesmo jeito, gente. Tudo sucateado, equipamentos enferrujados, cadeiras rasgadas, bebedouro inadequado, funcionários funcionando em calor absurdo, ar-condicionado quebrado, tudo no improviso. Não dá para ser assim. Eu sou plantonista da UPA da Nova Aliança, terça, quarta e quinta-feira. Quando eu chego na unidade, a enfermeira vem com a listinha: doutor, hoje não tem. O Copan, não tem Iocina, não tem Penergan, não tem Zordil, não tem Capsotril. E na outra semana eu chego para plantão, ela vem e diz: olha, doutor, chegou isso, mas tem pouco. Ó, o oxigênio está só um pouquinho, só use quando não tiver jeito. Mas chegou para a família. Não pode trabalhar assim, ó, improvisando com os vidros. A gente pode até, em alguns setores não tão críticos, em alguns momentos da gestão, improvisar. Mas saúde não pode esperar. Porque a dor não espera, o infarto não espera, o derrame não espera. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com quem tem plano, com quem não tem plano, e acaba indo para uma UPA. Se um acidente de carro acontecer agora ali na orla de Camaçari, vai bater na UPA de Monte Gordo, vai bater na UPA de Abrantes, na UPA de Arembeque. E a gente precisa ter os equipamentos necessários para salvar a vida, senão a gente está brincando com a vida. A gente não pode brincar com a... Eu já comentei com o Arinaldo, na campanha a gente falava que até a educação pode esperar um mês de férias para poder dar uma guaribada nas escolas, melhorar, fazer uma roçagem.
Saúde não tem, né?
Saúde não tem como esperar. Ele tem que dar resultado no primeiro dia do governo.
E Ademar nos concedeu a entrevista aqui e falou que estava aí chegando aos 23%, 22%, 23%. De repasse para a saúde. Partindo do ponto de vista que hoje Camaçari tem uma receita em média de 100 milhões, significa que 23 milhões são destinados para a saúde. Com esse dinheiro não dá para ter uma saúde de qualidade, doutor?
Isso foi levantado ontem lá na reunião de Vila de Abrantes pelo vereador Valdir. Ele citou um montante de 15 milhões de meses. Ele disse: Valdir, já passou. Nós estamos com mais.
O próprio prefeito disse que é verdade.
Não é 15 milhões. Mesmo, nós estamos chegando. Eu lembro que na época do Dr. Vital chegávamos a 18, já deve estar batendo os 20 milhões, 23 milhões. Claro que dá para fazer uma saúde de qualidade. Você tem. A Secretaria de Saúde de Camaçari é uma verdadeira prefeitura do interior. Não é
verdade.
De uma prefeitura do interior. Agora, se você me perguntar, Valdir, onde está esse dinheiro, eu não sei.
Eu fiz as contas outro dia, cheguei aí aproximadamente 220 municípios, ou seja. A receita da Secretaria de Saúde de Camaçari, ela é superior a mais de 50% dos municípios da Bahia.
E com 417 municípios na Bahia, a Secretaria de Saúde de Salvador arrecada mais do que metade da estrutura. E isso é verdade, isso é um discurso que eu faço em qualquer lugar que eu tenho.
Valeu, libera o telefone, doutor Arthur falando conosco aqui no microfone da Rádio Sucesso. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, bom dia, quem fala?
Bom dia, Roque, aqui é o William Queiroz.
Diga, William.
Eu queria parabenizar o meu amigo aí, Arthur, que é um amigo do peito, ele já sabe disso, e dizer a você o seguinte: eu sou testemunha viva de um atendimento que houve lá na UPA da Nova Aliança, que chegou um paciente infartado, que não tem medicamento, e ele se dispôs do bolso dele comprar um medicamento para salvar a vida. Esse rapaz aí tem futuro desde Camaçari para ser bem aproveitado dentro da área da saúde.
Eu
me emociono porque é um cara que é um batalhador, um menino jovem e tem futuro, muito futuro para Camaçari.
Isso acontece normalmente com um caso excepcional, doutor Arthur?
Infelizmente, não é uma coisa que tenha acontecido eventualmente. Nós temos medicações importantíssimas numa UPA, como o Isordil sublingual, o AF infantil. São medicações que a gente faz na primeira suspeita de infarto. E a gente, como médico, a gente entrar na unidade e saber que a gente está trabalhando sem essas medicações, a gente se descobre em relação ao remédio, porque nós fizemos o juramento de salvar vidas. Então nós, frequentemente, não só eu, como alguns outros colegas, compramos uma cartelinha ou andamos na nossa mochila, na nossa pasta, com a cartelinha de Zordil, de AS infantil, de Anulodipino, de Capsotril, porque Então, quem responde criminalmente também seria o médico.
Entendi.
Por uma omissão de socorro, uma imperícia, uma imprudência, uma negligência médica. Então, quando o gestor falta, infelizmente, a gente tem que entrar em ação. E a gente tem feito isso já há algum tempo.
Outra situação que está preocupando em Camaçari, o contrato com a IGH da UPA do Gravatá vence dia 21 de novembro, o contrato com a IGH. E o que é que acontece? Sobre que esse contrato está na procuradoria e até o momento não foi sequer, com o secretário de saúde não deu um parecer, não tem nenhuma resposta para dar para a sociedade. Existe uma aflição, existe uma expectativa de funcionários do IGH. O impacto que seria o fechamento, por exemplo, da UPA do Gravatá, doutor?
Roque, na realidade nós temos hoje ditas 5 UPAs no município. Uma foi fechada da Gleba B, eram 6. Mas com padrões ministeriais, temos a UPA do Gravatá. A UPA do Gravatá tem uma estrutura muito boa. Ela é a única UPA que tem hoje 3 leitos vermelhos, onde você mantém um paciente grave, entubado, num ventilador por algum período, até a gente conseguir regular com o hospital estadual. Existe um desespero por parte dos profissionais. Eu sou plantonista de lá também, da terça-feira à noite, e esse contrato vence dia 21 de novembro agora. Ficou na mesa do secretário durante um tempo, ele parece que assinou e mandou para a procuradoria. Não se sabe o que vai acontecer. O impacto seria desastroso, porque ficaria no choque Nova Aliança na saúde. A UPA hoje faz mais de 300 atendimentos por dia, e lá o perfil do paciente é um perfil mais grave, porque a população já entendeu que quando tem uma gravidade maior, o melhor atendimento que eles têm é na UPA do Aglebar, do Gravatá. Não estou defendendo a empresa. É uma instituição terceirizada, totalmente terceirizada pelo IGH, que na realidade já tem 2 contratos com o IGH. Tem um contrato da terceirização total da UPA, da Gleba A, do Gravatá, que é esse contrato que foi de 2 anos e acaba agora, dia 21 de novembro. E estamos esperando ansiosos a decisão da gestão atual ainda, que vai renovar e por quanto tempo vai renovar. E tem um outro contrato, que é o contrato de só prestação de mão de obra médica nas outras UPAs. O que é que acontece, Roque? Para a gente manter as 5 UPAs abertas, a gente tem uma quantidade de médicos concursados que chega a 25% a 30%. Os outros 70% são terceirizados. E esses médicos terceirizados hoje são terceirizados pelo IGH, nesse outro contrato, que é o contrato que está me preocupando também, porque tem 3 meses de atraso salarial. Surgiu uma nota aí, feita pelos médicos do IGH, de que a partir de hoje, às 7 horas da manhã, começaria uma restrição de atendimento nas unidades de Arembeck, Abrantes, Monte Gordo e Nova Aliança, porque o último salário que eles receberam foi de julho de 2016. Então eles têm agosto, setembro e também para outubro sem receber um centavo. E esse contrato não tem previsão de pagamento de nenhum salário. O que os médicos querem, eu conversei com eles, é que a gestão atual chegue e faça um calendário dizendo, olha, vamos pagar setembro tal dia, vamos pagar outubro tal dia, vamos pagar agosto tal dia. Eles querem uma conversa, eles querem um acordo, eles querem que sempre serem ouvidos. Eles não conseguem ser ouvidos pela gestão atual. Isso é preocupante. Então, o IGH hoje detém 2 contratos em Camaçari, um está vencendo, precisa ser renovado ou não. No entendimento aí da gestão atual, a gente não pode falar nada a partir de 1º de janeiro, quem comanda é o nosso prefeito Reinaldo. E um contrato que está em vigor agora para contratação de médicos na Orla de Camaçari, na Nova Aliança, é um contrato com 3 meses de atraso no pagamento.
Então, essas restrições no atendimento, que tipo de restrição? O senhor que é médico, explica aí para o ouvinte entender. Se realmente for confirmada essa restrição no atendimento, doutor.
Se for confirmada essa restrição no atendimento, como está postado em algumas redes sociais e circulando em grupos de WhatsApp, o que acontece? A unidade fica aberta, a equipe fica lá de prontidão, ninguém falta seu serviço. A carga horária é cumprida, só que eles restringem o atendimento para os pacientes em iminente risco de vida, que seriam os pacientes classificados como amarelos e vermelhos. E muita gente vai embora para casa sem atendimento. É realmente mais uma atitude que a gestão provoca na equipe de profissionais, que vai prejudicar diretamente a população.
Ok, libera o ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia.
Rock.
Oi,
aqui é José Fernando.
Zé Fernando, Vila de Abrantes.